Oi, Fábio.
Fala, mãe.
Tudo certo contigo?
Tudo certo também. Tá me escutando direitinho, me vendo direitinho, né?
Tudo certo. Também tá me escutando? Tudo certinho?
Certinho.
Show. Então, Fábio, estava aqui iniciando a introdução da nossa live também, para explicar um pouquinho melhor para o pessoal aqui do perfil da Summit. E eu acho que ninguém melhor do que tu para nos explicar um pouquinho quem que tu é, o que a meu entrevistador faz. E como vocês vêm revolucionando um pouco o mercado, né? Porque a ideia de vocês é super diferente e eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar. Então, se tu puder iniciar te apresentando um pouquinho, vai ser bem legal.
Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E para começar falando, então, um pouquinho até de mim. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de uma cidade chamada Botucatu. E vim para São Paulo, fiz administração de empresa. E a minha empresa, ela começou justamente quando eu estava saindo da graduação. Eu estava saindo da faculdade e eu não tinha muito a cabeça ainda que eu queria empreender. Mas eu acho que todo mundo, ele nasce de um problema que eventualmente eu acabei passando. Quando eu estava saindo da graduação, eu queria muito passar e entrar em um grande processo seletivo. Queria muito ser trainee numa grande organização, seja numa Ambev, num Itaú, numa Johnson. Eu queria muito ter esse carimbo de trainee. E comecei a ver que, assim, uma concorrência enorme, né? Você pega um trainee da Ambev, são mais de 2.000 candidatos por vaga, era sempre algo super competitivo. E eu senti falta de algo que pudesse me preparar para processo seletivo. Queria muito entrar e senti falta de algo que pudesse me preparar. Olhei diversos sites até fora e tudo mais, e senti falta disso no mercado, no Brasil, que pudesse ser eficiente, que pudesse ser barato, que pudesse ser escalável. Enfim, fiquei com isso na cabeça. Acabei passando no trainee do Itaú, fiquei lá por alguns anos, fui trainee, mas sempre com isso na cabeça, até que eu refleti melhor, vi que de fato esse problema poderia ser um negócio e optei em sair do Itaú para criar a meu entrevistador. E a meu entrevistador, ela nada mais é que esse streaming de vídeos que prepara profissionais para o mercado de trabalho, só que de uma maneira diferente daquilo que eu encontrava no mercado. De uma maneira onde a gente saia daquela linha de coaches ou de especialistas e traga quem de fato decide. Então, assim, se eu, por exemplo, como eu queria entrar na Ambev ou entrar no Itaú, eu queria me preparar pelo diretor do Itaú, pelo RH do Itaú, e não poder me preparar com talvez só um profissional específico que acha que pode me ensinar de todo o mercado. Eu queria me preparar com quem de fato decidisse. Então, foi partindo dessa lógica, a gente reuniu mais de 200 empresas, a gente tem mais de 1.000 vídeos dentro da plataforma e semanalmente vamos atualizando com novos conteúdos aí a meu entrevistador. Então, tentando resumir um pouco, é essa linha que a gente atua.
Legal demais. E, Fábio, pesquisando um pouquinho de vocês antes de iniciar aqui, né, para me preparar para a live, eu vi que vocês têm um número bem grande, assim, né, de alunos já que estão na meu entrevistador. Eu queria que tu explicasse mais ou menos como que foi o processo inicial da aquisição desses consumidores, né? Como que tu conseguiu chegar ao teu público-alvo? Como que foi para te decidir? Porque como tu compartilhou aqui com a gente, foi muito uma dor que tu sentiu, né? Então tu mais ou menos tinha o norte que tu poderia levar, mas como que isso foi acontecendo, assim? Como que essa parte de conquistar os teus consumidores, ela aconteceu no primeiro momento?
Bom, eu acho que a gente nasceu B2C, pensando em atacar o público B2C, em ser esse Netflix de carreira e qualquer pessoa entrando e podendo acessar. E o que eu até hoje, olhando o mercado e olhando diversas outras startups, eu percebo que esse é um caminho muito natural de uma startup, ela nascer B2C e ela ir migrando e mudando o seu modelo de negócio, e que foi o que aconteceu com a gente. Então, a gente nasceu nessa maneira B2C, só que eu fui entendendo que eu vender, por exemplo, para um grande grupo de educação, B2B, de uma vez só eu ataco um mercado gigantesco, com um cliente só. E eu não ter todas as vendas um a um de uma determinada organização. Então, a estratégia que a gente quis adotar é que a gente percebeu que os grandes grupos de educação, eles tinham muito pouco referente à empregabilidade, que eles tratavam muito as matérias e muito o currículo, a grade escolar deles e tudo mais nas faculdades, só que eles não ensinavam para o mundo real como que você se porta numa entrevista, como que você, enfim, pode se preparar para o mercado de trabalho. Então a gente bateu na porta desses grandes grupos de educação oferecendo essa solução para que eles comprassem para os alunos poderem ter acesso. E aí, só a gente já conseguiu uma escala enorme aí de pessoas. Então tem organizações, instituições que tenham 2 mil alunos, tem umas que tem mais de 1 milhão de alunos que compram a gente. Então, no primeiro momento foi dessa maneira, e de uma maneira rápida a gente já conseguiu dar um pulo gigantesco aí para ter milhares e milhares de pessoas utilizando a Meu Entrevistador com esses grandes grupos de educação comprando.
Legal demais. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes eu acredito que na realização de uma startup, muitas vezes tu acaba tendo tu precisa perceber muito bem quem vai ser o teu cliente, né? Antes de lançar o produto e perceber melhoramentos a partir da visão do teu cliente. Não sei se isso chegou a acontecer com vocês, de vocês acharem que estavam seguindo uma linha e os alunos pedirem assim, não, acho que a gente não quer isso, a gente quer, né? Acho que isso é uma constante evolução, né?
Sem dúvida, isso acontece, hein? E assim, a gente atualiza semanalmente. Então, tem um grande grupo de educação, por exemplo, que a gente trabalha, e até quando eu lancei mesmo o Meu Entrevistador, eu não tinha a visão, eu acreditava que a procura seria muito vinculada a cargos mais administrativos. Então, pô, finanças, marketing, recursos humanos, tecnologia da informação. E alguns grupos que a gente trabalha, a gente percebe que, por exemplo, a gente tem uma demanda enorme na área da saúde. Desde enfermeiros, médicos procurando, querendo saber de um processo seletivo. E era um material que a gente tinha, mas tinha muito pouco, ou quase nada. E que a gente foi mergulhando para entender e gravar com o RH de um hospital, por exemplo, como que funciona esse processo. Porque se no mercado administrativo, que já é muito mais forte, as pessoas já têm essa carência, já é difícil acontecer, você imagina nos outros mercados que pouquíssimo se fala em entrevistas de emprego, em dinâmicas de grupo, e nada nessa questão. E culturalmente, né, acho que a gente vem de poder se preparar para muita coisa na vida, desde entrar num cursinho, numa faculdade, de você entrar num concurso público. Mas para processo seletivo, a gente não tem tanto essa cultura de preparação. Existem muitos pontos que, seja você mesmo, ou faça isso, ou que se você vai procurar, né, no Google, alguma coisa, são aquelas dicas super genéricas, né, de chegue no horário, enfim, são coisas que assim, não agregam para que você, de fato, consiga ou se destaque no mercado de trabalho.
Sim. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa quando eu li as matérias sobre vocês e agora também estou falando dessa constante evolução, é como que vocês chegam à curadoria dos materiais que vocês acabam disponibilizando? Como que acontece essa dinâmica?
Perfeito. Isso é uma história até interessante, porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha nenhum contato, networking, para gravar com o vice-presidente da Coca, com o CFO da PayPal, com o diretor da Ambev. No início, eu mesmo defini para o lançamento quem seriam essas pessoas e vamos atrás e vamos quem que eu vou conseguir e tudo mais. E eu comprava muita revista, principalmente Você S.A., olhando as reportagens. Então ia lá e lia, sei lá, via o diretor de tal empresa, vice-presidente de tal empresa. E a partir disso, eu adicionava essas pessoas no LinkedIn, tentava mandar uma mensagem falando que eu li a reportagem dele, que eu achei interessante tal ponto da reportagem, que eu estava querendo abrir uma empresa, que eu queria tomar um café com ele. E aí comecei a entender um pouco dessa estatística de que a cada 10 pessoas, uma me respondia, e dessa uma que eu conseguia, eu convencia para poder gravar. E a partir disso, fui tendo uma rede de networking, de contatos, para poder fazer essas primeiras gravações e poder lançar com cerca de 100 executivos que eu fui atrás, vamos gravando, editando, fizemos todo o material para lançar. E depois, a gente percebeu que eu precisava estar com o meu cliente, precisava entender com eles se aquilo que eu pensei e das pesquisas que eu tive para poder abrir e fazer esse primeiro Meu Entrevistador era aquilo que eles queriam. Então, a gente tem uma pesquisa mensal dentro da Meu Entrevistador para escutar tanto os nossos clientes B2B, os nossos clientes que usam mesmo a Meu Entrevistador, para entender o que eles querem. Então, poxa, esse último mês a gente percebeu que está crescendo muito o interesse na área jurídica. Poxa, a gente vai dentro de um escritório jurídico, grava com executivos de lá, sócios de determinados escritórios e faz material específico para eles. Então, hoje é simplesmente escutando os nossos clientes indo atrás para fazer toda essa atualização.
Legal. E se tu pudesse também destacar quais são as principais áreas que vocês acabam tendo conteúdo, se existe alguma área também que tem uma maior procura, né? Eu acho que essa parte de preparação para o processo seletivo, eu acredito que todo mundo em qualquer área tenha dúvida, né? É algo que a gente quer sempre mostrar o nosso melhor, né? Um momento determinante para uma vaga, né? Então, eu acho que acredito que a procura seja alta, né, em todas as áreas.
Sim. Quando a gente começou, a gente estava muito vinculado na área de finanças, marketing, recursos humanos, tecnologia. E aí, a gente foi crescendo o mapa, colocando startups, colocando a área de engenharia, a área da saúde. E o principal ponto que a gente começou a atuar, e até devido a gente sair em algumas mídias, como Pequena Empresa e Grandes Negócios, o CSA, a gente foi muito taxado como um Netflix de carreira. A gente quis aproveitar um pouco essa fama para poder criar séries e temporadas com tudo que envolvesse carreira e não só o processo seletivo. Então, a gente começou a criar séries e temporadas de inúmeros outros aspectos, como, por exemplo, a inserção do público LGBTQI no mercado de trabalho. Por que não a gente trazer uma profissional que só prepara esse público, podendo ensinar ele como que eles se posicionam numa entrevista de emprego, se eles são determinadamente, são questionados em determinados pontos. Com três temporadas já sobre mulheres no mercado de trabalho, que a gente, a primeira temporada, tratou das mães dentro das faculdades, que é um tema que é pouquíssimo falado. Nenhuma faculdade está preparada para ter uma mãe dentro de uma sala de aula. A gente teve uma outra temporada relacionada a mulheres em tecnologias da informação, e são só exemplos de outros temas que a gente trata. A gente já tratou até da... de ex-presidiários no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma ONG que ajuda a recolocar pessoas que estão na situação de acabar de sair de uma determinada pena. Como que eles entram para o mercado de trabalho? Então, a gente também trata esse tema. Então, a gente nasceu focado mais nessa linha de processo seletivo e um pouco mais focado para o jovem, mas a gente foi começando a migrar e atuar com inúmeros outros públicos, desde cargos mais gerenciais e inúmeros outros temas, não só voltados a processo seletivo, podendo tratar de inúmeras outras questões aí que tendem a carreira.
Legal demais. Então, tu acha que, tu considera que a Meu Entrevistador, ela não é somente para quem está procurando vaga, né? E sim para qualquer pessoa que busca algum aprimoramento na área profissional e até mesmo pessoal, né? Porque alguns temas acabam também transcorrendo, né, o dia a dia profissional. Então, eu acredito que essa procura também seja de constante estudo e evolução em alguns assuntos.
Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente, eu li um livro um tempo atrás, que era Pense Simples, do Gustavo Caetano, que ele fala que você tinha que derrubar um pino de cada vez. E ele fazia um paralelo muito com o boliche, de você derrubar um pino de cada vez. E no início a gente focou de fato em resolver o problema de processo seletivo. Nosso nome é o Meu Entrevistador, a gente foca em esse foco e quis resolver bem esse problema para depois poder atacar. Então é algo novo que agora a gente vem atacando e podendo desenvolver outros temas relacionados à carreira. Então, com certeza, tem empresas que hoje compram também o Meu Entrevistador para oferecer para ex-funcionários ou para as pessoas que estavam sendo desligadas daquela organização, e principalmente na pandemia agora, e eles começaram a ver e entender que não necessariamente eles só precisam dar para a pessoa que está saindo da organização. Gera um conhecimento, toda a plataforma, muito interessante, de talvez você ter uma outra visão de uma determinada área que na sua cabeça tem um determinado estereotipo, ou uma linha que você acredita que aquilo funciona. Então, assim, poxa, eu acho que o mercado farmacêutico, de indústria farmacêutica, é assim. Mas quando eu escuto alguém lá dentro me contando e me explicando, é outra visão que você vai ter daquele mercado. E você poder conhecer outros mundos, outras realidades. É, então, é um conhecimento mesmo, é como se você estivesse estudando de outros mercados e que cada vez tudo está mais interligado, né? Então, é super importante que você tenha esses conhecimentos.
Sim. Eu lembro que tu comentou agora há pouco que um grande diferencial da minha entrevistadora é o fato de vocês utilizarem, contarem com profissionais que realmente estão atuando na área, né? Ou têm um conhecimento do que somente alguma pessoa que seja ou muito popular no assunto, ou que realmente não tenha a prática do dia a dia. Tu acredita que isso seja um dos diferenciais de vocês? Se tu puder também indicar outros diferenciais da plataforma?
Legal. É, eu acredito que esse é de fato, o principal ponto. Uhum. É, a gente pede a credibilidade de quem está lá dentro. Então, assim, quando a gente vai dentro de uma Johnson, por exemplo, eu quero saber com eles... Quem é que decide currículo? Se você é que decide currículo, é você que eu quero falar. Quem é que decide sobre dinâmica? Quem é que decide determinar entrevista? E quando a gente grava dentro de algumas determinadas empresas, a gente não quer ir num lugar bonito. A gente quer saber assim, poxa, onde é a entrevista? Porque a pessoa que está sendo tá assistindo os conteúdos, ele vai simular mesmo a entrevista. A pessoa que está gravando com a gente é como se ele estivesse entrevistando a câmera. Então ele sabe exatamente o que ele pergunta, o que ele avalia de cada uma dessas perguntas. E fora isso, um material que não é estático, que é completamente dinâmico. Porque o que eu ensinei, o que eu aprendi há cerca de um ano atrás, ou 6 meses atrás, completamente diferente. Pessoa que não se atualizou hoje, por exemplo, para poder estar fazendo uma entrevista online nesse período de pandemia, como que você consegue ter as dicas, quais são as diferenças entre você entender um lado ou um outro, já sai na frente. E eram materiais que a gente já trabalhava um tempo atrás e que a gente agora vem construindo e fazendo ainda mais conteúdos nesse tema. Então, essa curadoria é a gente estar sempre atualizado com o mercado e a gente estar atrás de outros nichos, de outras oportunidades. Eu estava comentando agora, falei rapidinho, que durante a pandemia, um pouquinho até antes, a gente começou a entrar em um novo mercado dentro da minha entrevistadora, que é um outplacement digital. Era, por que não eu vender para uma empresa, oferecer isso para os funcionários desligados daquela organização? Então, vender para um Itaú da vida, todo mundo que é desligado de um Itaú, poder ter acesso a uma plataforma, você poder humanizar toda essa demissão daquele candidato. E até olhando agora um pouco das novas, não novas tendências, mas o que ficou muito em mídia nesses últimos tempos, é, por exemplo, a da Magazine Luiza, que fez o processo seletivo para trainee somente para negros. E por que não também poder oferecer algo que pudesse preparar todo o público, tá, nesse sentido? Então, é essa frente, nesse cunho social junto que a gente também vem atuando com as organizações.
Legal. Acho que isso é bem... importante também, né? O profissional ele também se manter atualizado, né? Isso não só pensar no início do processo, de se atualizar muito em relação a isso. E uma coisa que tu comentou também, que estava aqui no meu script de perguntas, foi a questão da pandemia. Eu queria mais ou menos que tu contasse para a gente qual foi a tua percepção, tanto quanto o negócio da minha entrevistadora, quanto vocês, né, que trabalham com isso. E também se teve uma procura a mais da plataforma, se vocês sentiram que isso aconteceu, as empresas começaram a pensar em capacitar um pouco mais, né, o seu time, que eu acho que é uma preocupação também, né? A gente precisa se capacitar de tempos em tempos, e acredito que muitas vezes essa atitude tem que partir da própria empresa, né? Dependendo do estilo também do time que ela comporta. Não sei se isso foi algo que mudou, essa relação mudou durante a pandemia, se esse foi um comportamento que você alterando.
Nós até costumamos falar que, assim, nenhuma crise ela é boa para ninguém, né? A gente viveu essa pandemia que a gente tá vivendo, de inúmeras mortes, inúmeros pontos difíceis da gente viver, mas toda crise vai gerar oportunidades. E a minha entrevistadora, ela consegue entrar em algumas dessas oportunidades que vem acontecendo com o mercado. E eu acho que a principal dela é um pouquinho que muitas empresas foram percebendo a importância de tratar outros cargos das organizações, da organização, que não sejam somente a diretoria, a gerência e a presidência. quando acontece uma demissão em massa, quando acontece nesse sentido, era muito pouco provável que a organização oferecesse um apoio para aquele profissional, ajudasse eles em algum determinado ponto. E o que a gente percebeu, de um lado positivo, as empresas começaram a entender valor nesse sentido, e não só pelo marketing, não só pela imagem da empresa, poder fazer isso para diferentes níveis da organização. E foi nesse apelo que a gente foi atuando dentro das empresas. E, de fato, a gente conseguiu e vem conseguindo atender muitas empresas nessa linha. E não só numa maneira pontual, de tipo, poxa, é a crise agora, vamos atender e tudo mais. É porque não eu entrar no turnover dessa organização, da gente poder trabalhar sempre quando tem uma determinada empresa, da gente poder desenvolver alguns profissionais lá dentro, para que eles consigam dar até o próximo passo na sua carreira. E tudo de uma maneira online, de uma maneira digital, que eles possam oferecer a hora que querem, ele assiste na hora que ele quer, pelo celular. E enfim, eu acho que esse foi um lado bem positivo que as empresas começaram a acordar para esse outplacement digital para posições mais juniors, para posições que não necessariamente enxergavam no passado.
Uhum. E tu acredita que qualquer empresa ela pode acabar adotando plataformas como a Meu Entrevistador para capacitar os seus colaboradores?
Hoje a gente percebe que a gente atua com mais médias e grandes empresas nessa frente. Por quê? Porque são empresas que têm mais dinheiro e são empresas que começaram a perceber hoje a importância de dar um serviço desse para uma organização. Eu acredito que no médio a longo prazo, de fato, empresas menores, familiares, possam começar a oferecer algo para eles. Por quê? Porque eles acabavam não oferecendo, porque um outplacement tradicional era muito caro. Antes eles pagavam R$5.000 para um cargo, para poder ajudar, e eles não iam pagar isso. É uma empresa que é pequena, não vai ter dinheiro. Mas de uma maneira online, é muito simples para ele poder oferecer. Hoje, a minha entrevistadora ela tem um preço de R$ 29,90 por mês. A pessoa acessa quanto tempo ela quiser, fica o tempo que ela quiser, como se fosse um Netflix mesmo. Então fica muito mais acessível para que eles possam dar uma ferramenta para o funcionário poder se preparar para o mercado de trabalho.
Muito legal. Tu falou agora do valor, né? Qualquer pessoa que quiser ter acesso a esse conteúdo, ela paga esse valor? Como que funciona? É mesmo como se fosse uma assinatura de Netflix, né? Acho que é muito semelhante a isso.
Exato. Hoje, no B2C, é exatamente isso que a gente atua. Então, qualquer pessoa entra lá, www.meuentrevistador.com.br, pode assinar a plataforma, não tem nenhuma multa, fica o tempo que é necessário, cancela a hora que quiser. E para as organizações trabalhando de diferentes modelos, porque daí já entra uma questão da gente fazer muitas vezes um portal exclusivo para aquela organização, da gente gerar conteúdos exclusivos e específicos para uma determinada organização, e atuando nessas frentes que funcionam melhor, apta conforme a necessidade da organização. Tanto com empresas, tanto com grupos de educação, com muitas empresas de recursos humanos também, que fazem processo, tem vagas no mercado. Então, a gente vai atuando em diversas frentes B2B e também essa B2C que qualquer pessoa pode assinar.
Então, dentro do B2B, vocês têm muito também de um trabalho personalizado, de não disponibilizar somente o que está na plataforma?
Isso mesmo. A gente toma o cuidado de personalizar conforme o interesse daquela organização. Então, ou até daquela empresa. Uhum. Uma instituição financeira, o próprio diretor de RH quer dar algum recado para os funcionários, quer deixar alguma linha específica, mas ele não quer que as outras instituições ou que todo mundo possa ter acesso. Ele quer que só quem venha do portal dele tenha acesso. Então, a gente faz toda essa linha de material exclusivo daquela organização que somente quem vem do portal dele tem acesso. E até lá, voltando àquela pergunta, exatamente que dos conteúdos e da curadoria é muito nesse sentido, porque a gente escuta também muito dos clientes com base naquilo que eles querem, aquilo que até que os relatórios que a gente constrói também geram, no sentido de a usabilidade das pessoas lá dentro e tudo mais, e a gente vai entendendo alguns sinais lá dentro e gerando novos conteúdos com base nisso.
Legal. Outra coisa, Fábio, também, que nas minhas pesquisas eu dei uma olhada, é que vocês têm também uma pegada social dentro da Meio Entrevistador, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei um diferencial muito interessante, porque eu acredito que cada vez mais as pessoas vêm procurando marcas que tenham algum tipo de propósito, além simplesmente do lucro, do dinheiro. A gente sabe que vocês, como uma plataforma de educação mesmo, né? Algo que para acabar agregando conhecimento, ter esse diferencial também social é muito importante, né? Porque acaba trazendo também um peso muito maior e acredito que uma responsabilidade muito grande também para vocês.
Sem dúvida. O nosso grande sonho, objetivo, é muito voltado a empregar o Brasil. A gente tem essa vontade de ser uma das ferramentas que possam ajudar e construir novos empregos, a diminuir a questão do desemprego. E nós já nascemos de uma maneira econômica social. Então, para cada assinatura que é feita dentro da organização da Meio Entrevistador, uma assinatura é doada para alguém que não possa arcar com esses custos. Só que nós, como plataforma, como startup, a gente não sabe definir quem merece, quem não merece essa assinatura. Então a gente se junta com diversas ONGs e institutos sérios que já trabalham no tema de empregabilidade para que a gente possa doar para eles, para que eles definam quem são esses jovens, essas pessoas que eles querem dar o acesso da Meio Entrevistador. Então começamos a atuar desde Gerando Falcões, Proa, Smart, diversas ONGs e institutos enormes para que a gente possa fazer essa doação para eles e eles consigam definir para quem vai agregar mais essa doação. E quando uma empresa, por exemplo, adquire a Meio Entrevistador, ela mesma pode associar a instituição que ela está doando ou que ela já costuma ajudar para fazer as doações da compra que ela está fazendo. Então ela já consegue atrelar a compra dela a alguma determinada instituição e poder fazer isso de cara com quem eles querem ajudar. E é importante ressaltar que a gente nasceu assim, a gente não quis, depois que vamos conseguirmos tais clientes, a gente vai começar a atuar nessa maneira social. O Meio Entrevistador nasceu dessa maneira já social, pensando em poder ajudar e construir nessa linha. O que gera um enorme ganha-ganha para todo mundo, para o Meio Entrevistador, para as pessoas que gravam o Meio Entrevistador, para as empresas que apoiam e compram a gente. Então, acho que todo mundo sai ganhando nessa linha.
Sim, com certeza. E eu acho que também dá uma segurança a mais, né, para quem está apostando na startup e entender também que ela está ajudando outras pessoas uma outra ponta, né? Acredito que isso acaba girando a roda como um todo, né? É muito, muito, muito legal. Fiquei bem, bem feliz, assim, quando eu vi que realmente existia esse viés, assim, né? Porque acredito que, como eu falei antes, as pessoas têm se linkado a marcas que realmente têm algum impacto social de alguma forma, né? Então, muito legal.
E muitas vezes você mexe com a ambição de muitas pessoas, porque dentro da Meio Entrevistador tem uma aba de profissionais, que é a história de vida de cada profissional que passou pela plataforma. Então, um diretor contando como que ele começou, como que ele chegou até onde ele chegou, que dica que ele dá para quem está começando. E muitas vezes, um depoimento desse mexe com a ambição de uma determinada pessoa, de olhar e falar, poxa, ele veio de onde eu vim, ele fez a faculdade que eu fiz, ou que ele fez algum aspecto que ele consiga enxergar que aquele é um lado não só técnico de ajudar ele, mas também inspiracional nessa frente. E aí, muitas vezes, eu recebo muitos feedbacks e depoimentos de, poxa, conheci uma determinada faculdade que eu nem sabia que tinha, eu vi que ele conseguiu bolsa naquela determinada faculdade que ele fez, e eu vou tentar fazer isso também. Então, assim, a gente vai conseguindo alguns depoimentos que não mexem só tecnicamente com o profissional, mas também na questão da ambição dele querer buscar algo a mais, que talvez ele não conhecia, por ser, talvez, uma organização em outro estado, no norte, no nordeste, que ele não tem acesso a um executivo de uma multinacional de São Paulo, por exemplo, e ele escuta aquele executivo que pode mexer muito com a ambição dele nessa questão.
Sim, isso é até uma coisa que eu ia comentar, os feedbacks que vocês recebem devem ser feedbacks muito inspiradores, assim, né? Porque tu oportunizar o conhecimento para que uma pessoa conquiste ou aprimore no mercado de trabalho, né? Consiga, muitas vezes, um patamar que nem ela mesma pensou em chegar, acho que deve ser uma coisa muito recompensadora, né? Imagino eu.
Acho que muitas vezes, até quando a instituição adquire para ela, ou a empresa adquire para ela, é algo que ele não estava nem esperando ter. Ele tem toda essa ajuda e é um momento muito delicado você trabalhar a demissão, você tá nesse momento, principalmente ainda no meio de uma pandemia. Então, assim, você tem que ter todo esse cuidado. E quando tem alguém que você olha que está querendo ajudar, e ele pode passar o dia acessando, vendo conteúdos, se preparando, entendendo do mercado de trabalho, é uma forma de ocupar, de ajudar, de inspirar, e de, com certeza, ele ter muito mais bagagem para se preparar para o mercado de trabalho.
Sim, com certeza. Fábio, eu acho que para a gente finalizar a nossa live, eu gostaria que, se tu pudesse, dar 3 dicas práticas para quem está nos assistindo, sobre um pouquinho sobre o que a Meu Entrevistador já faz. Dica para quem tanto está procurando um emprego ou quem na pandemia muitas vezes se questionou também sobre o seu conhecimento. Então, se tu pudesse dar umas dicas práticas para a gente.
Eu acho que o primeiro ponto é você começar a desenvolver a sua habilidade de venda. E quando eu quero dizer a sua habilidade de venda, não é para você, porque não estou buscando vaga de vendedor, mas não é o comercial, não é isso. É você começar a pensar, entender que você é um produto e que você precisa se vender para todo mundo. Você precisa se vender para o mercado de trabalho, você precisa se vender dentro da sua família, dentro dos seus amigos. A sua imagem é muito importante para você conseguir um novo emprego. Você começando a entender que você é esse produto, é você começar a refletir e olhar para você mesmo. Então, olha suas redes sociais. Qual que é a imagem que talvez esse produto tá mostrando? Tá, como que você talvez está se vendendo nessa questão? Então, acho que esse ponto é muito crucial. Você começar a refletir e entender todo o aspecto de vendas individual que você tenha para o mercado. Desde o seu currículo, do e-mail que você manda, de como que você fala, de como que você chega numa entrevista, como você cumprimenta as pessoas. Começa a refletir que tudo isso vai começar a contar e entender para o mercado de trabalho. E você procurar profissionais que tenham credibilidade na área que você quer buscar. Você se preparar para o mercado de trabalho não é você achar um profissional que você vai se preparar. Se você quer banco, você precisa se preparar e escutar profissionais do segmento bancário. Você tem uma ferramenta incrível que é o LinkedIn, para você poder encontrar profissionais de diferentes áreas, de diferentes cargos, para você estar sempre batendo papo, conversando, tentando marcar um call com ele. E não para pedir vaga, mas para se atualizar no mercado, para se atualizar daquela determinada empresa. Então, a minha dica é: comece a buscar profissionais que talvez estejam onde você gostaria de estar, ou que estão a um passo de onde você gostaria de estar, ou que estão no próximo passo que você gostaria de estar. Conversa, desde que seja uma empresa concorrente de uma outra empresa, em um outro estado. Começa a falar, porque quanto mais você vai falando e entendendo com esses profissionais, mais vai ser a chance de você atuar. Por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes cerca de 70% das vagas, elas acabam ficando, elas não são abertas para o mercado. Só que o fato dela não ser aberta para o mercado, não é que você não pode concorrer a ela. É que talvez você não está no ciclo de pessoas que estão concorrendo dela. Mas basta você começar a entrar dentro do LinkedIn, começar a conversar com algumas pessoas, e aí não precisa ser o diretor, o gerente, tudo mais. Você começar a falar desde um analista, você começar a se apresentar, você mostrar quem é você, mostrar qual é a sua experiência, se você, o quanto que você já pode ajudar na experiência que você teve, porque tudo vai ser numa troca. E quando tiver oportunidade naquela empresa, você já vai estar mais perto. E não só procurar quando você está desempregado. Se você hoje já está empregado, esse também é o momento de você começar a se atualizar, de você estar no LinkedIn, de você estar fazendo todo esse networking ali com a empresa, com os outros profissionais, que isso com certeza vai te ajudar. E tentar evitar alguns determinados clichês. Eu acho que você tem que ir muito além do site da empresa, de você procurar somente pelo site daquela empresa. Todos os outros aspectos que você consegue ir atrás e se preparar para o mercado de trabalho, com certeza vai ser um mega diferencial para você.
Acho que são dicas práticas que já dá para colocar em prática amanhã mesmo, né? Hoje mesmo. Acho que dá para refletir já e justamente colocá-las em prática para melhorar, né? Tanto como tu disse, quem está procurando uma vaga, mas também quem já está no mercado, né? Que são coisas que a gente precisa sempre refletir, né? Para tentar melhorar a forma que a gente se apresenta, eu acho que é muito importante também, né? Fábio, sim, então eu queria que tu deixasse um recado final, então, para quem está nos assistindo. Eu queria lembrar que essa live vai estar salva aqui no IGTV da Gramado Summit, então, caso tu queira mostrar para alguém que está aí querendo melhorar profissionalmente, né, adquirir novos conhecimentos, a minha entrevistadora está aí para isso. Então, vai estar disponível aqui no nosso IGTV e também disponível no Spotify depois em forma de podcast, então, para quem quiser escutar enquanto faz alguma outra atividade, a gente tem essas fotos disponíveis. E queria te agradecer, Fábio, pelo teu tempo, por contar um pouquinho sobre a história da minha entrevistadora. Fiquei muito feliz com esse papo, acho que aprendi muita coisa também, acho que esse é importante nessas lives que a gente faz, é a troca de conhecimento mesmo.
É, não, e é exatamente isso que eu queria deixar até de recado final, porque tudo isso é uma troca. Eu tô há 2 anos e meio, quase 3 anos aí empreendendo, e eu tive muita gente pôde me ajudar, que vem me mentorando, tive mentorias com diversos profissionais, e muita gente foi, me escutou, e quis entender um pouco da minha história, me deu um conselho e tudo mais, e eu acho que tudo isso é um ciclo, é uma troca que você vai tendo. Então, quem quiser depois me adicionar no LinkedIn, que a gente possa marcar um café, marcar algum bate-papo aqui para poder conversar, eu estou sempre completamente à disposição. Claro que devido à agenda, a gente vai sempre tentando adaptar e chegar num consenso, mas é sempre essa troca, e eu acho que eu queria muito manter isso, e quem eu puder ajudar, e quem achasse que faz sentido fazer esse bate-papo, fico completamente à disposição, e agradecer você também pelo bate-papo, acho que eu também aprendi bastante aqui, acho que fluiu super bem, e qualquer dúvida, eu estou completamente à disposição também para vocês.
Incrível. Muito, muito obrigada de novo, Fábio. Obrigada, pessoal, que nos assistiu também. É sempre um prazer trocar essa ideia com vocês, e até logo.
Ótimo. Tchau, tchau.
Tchau.